Olá! Supremo Tribunal Federal prorroga a proibição de despejos na pandemia após mobilização popular. Apagão dos apps, entregadores e motoristas de aplicativo prometem paralisação e atos para este 1º de abril. E ainda, 58 anos do golpe de 1964, especialistas apontam estratégia do Estado na tentativa de apagamento da memória e história da ditadura militar. Eu sou Emília Bisotto e te convido a continuar aqui com a gente. O programa Central do Brasil está começando agora.
Central do Brasil.
Notícia boa! Nesta quarta, dia 30 de março, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, decidiu estender o veto a despejos e desocupações até o final de junho de 2022. A decisão, aguardada pelos movimentos populares articulados pela campanha Despejo Zero, foi comemorada por manifestantes que, na data de ontem, se mobilizaram em frente ao Congresso Nacional em Brasília. Benedito Barbosa, membro da campanha Despejo Zero, fala sobre essa importante decisão.
Embarque imediato.
Eu queria aqui, né, emocionado, mandar um abraço para cada um e cada uma em todo o Brasil, por todos os cantos do país, onde a gente realizou manifestação, mobilização, né? Onde a gente também torceu, né, pela nossa vitória, onde a gente mandou cartas, né, para o STF. E pediu e lutou, né, e vem lutando, né, todo esse período para que as famílias, né, que estão nas ocupações tenham algum tipo de dignidade. Então, eu queria mandar esse abraço para todo mundo, né, e dizer que a nossa luta continua. A gente sabe que o nosso prazo também é curto, né, são aí 3 meses praticamente, né, até o mês de junho. Então nós vamos ter que travar uma longa luta junto aqui ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, né, para que a gente encontre uma transição, né, para toda essa situação, né, porque a situação, né, dos conflitos pela terra no Brasil, né, ela só vem aumentando e vai aumentar ainda mais.
Saudoso do período da ditadura, Bolsonaro trouxe de volta ao poder os mesmos militares que sentiram representados pelo golpe de 1964. Não é à toa que é o governo com o número maior de militares em cargos estratégicos desde o fim da ditadura. Com isso, o bolsonarismo tenta reescrever a história do golpe, que esta semana completa 58 anos. O que temos de concreto é a ocupação de militares na gestão pública do governo de Bolsonaro, práticas conservadoras, gestão autoritária e o retrocesso de políticas afirmativas para a população. Nesse caminho, o Estado tenta deslegitimar o golpe de 64, desconstruindo a verdadeira história e enaltecendo o torturador. Veja mais detalhes sobre esse tema com Vanessa Nakasato.
Nacional.
Na semana em que o Brasil relembra os 58 anos do golpe de 1964, especialistas se mostram preocupados com a memória dessa data. Segundo o professor de História, Reginaldo Dias, há um esforço do governo Bolsonaro em ressignificar este período. Além de negar que o golpe tenha existido, o Estado busca conferir legitimidade à ditadura.
Então, 31 de março, para o presidente da República e para os militares que o cercam, é uma data de comemoração, né, de festejo, de uma ação que eles julgam positiva para a história brasileira. Para os que vão, no dia 31 de março, fazer a marcha até o Monumento dos Mortos e Desaparecidos em São Paulo, é uma data de protesto.
Para estudiosos do tema, isso acontece porque não houve um processo de justiça de transição no Brasil, como aconteceu na Argentina e no Chile, por exemplo. Até hoje, 37 anos após o fim da ditadura, apenas um entre centenas de torturadores foi condenado no país, o que permite a Jair Bolsonaro enaltecer como herói nacional o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, símbolo da tortura e crueldade daquele período, como explica o historiador Reginaldo Dias.
O Estado brasileiro tinha uma política de provocar esquecimento sobre esse passado da ditadura, né? Não pune ninguém, não apura a verdade, então você não tem os elementos da justiça de transição que passam pelo conhecimento, pela verdade sobre o que aconteceu, pela adoção de medidas que previnam para que não aconteça de novo.
Os dois órgãos permanentes que lidam com os mortos, desaparecidos e demais perseguidos pela ditadura, a Comissão de Anistia e a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, sofreram duros reveses sobre o governo Bolsonaro. Segundo o levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais, além de rejeitar mais de 1.000 solicitações de anistiados políticos, o governo paralisou trabalhos fundamentais, como a identificação de ossadas de valas clandestinas encontradas no cemitério de Perus, em São Paulo. Mas o professor de Direito, Manuel Moraes, afirma que nenhum ataque é capaz de apagar o que já foi feito.
As comissões da verdade, elas surgem no mundo, né, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, para exatamente limpar esse meio de campo. Porque uma coisa é a luta partidária, uma coisa é a luta da disputa ideológica, né? Outra coisa são os fatos. Contra fatos, não há argumentos.
A ditadura militar ocorreu entre 1964 e 1985. Segundo a Comissão da Verdade, pelo menos 50 mil pessoas foram presas, mais de 20 mil torturadas. Dessas, 475 foram mortas.
Está prevista para amanhã, 1º de abril, mais uma mobilização da classe trabalhadora. Desta vez, entregadores e motoristas de aplicativos planejam parar as atividades para levar adiante o apagão dos apps. O protesto acontecerá em diversas cidades brasileiras e visa chamar a atenção para as condições precárias de trabalho que os profissionais enfrentam cotidianamente. O Break dos Entregadores nos mostra que a luta dos trabalhadores que dependem de plataformas digitais e aplicativos é árdua para convencer e mobilizar a sociedade, que ainda desconhece as dificuldades enfrentadas pelos profissionais. Abel Santos, vice-presidente da Associação de Motofretistas e Entregadores de Aplicativos do Distrito Federal, fala sobre mais esta mobilização.
Entrevista Central.
Olá, a Entrevista Central recebe hoje o vice-presidente da Associação de Motofretistas Autônomos e Entregadores de Aplicativo do Distrito Federal, Abel Santos. Em pauta, a mobilização nacional chamada de Breque dos APPs, puxada por esses trabalhadores. Bem-vindo, Abel.
Tudo bem, meu amigo?
Os entregadores voltam a se mobilizar em escala nacional esta semana. Quais são as principais reivindicações nesse momento?
O break está aí presente na vida do trabalhador para o aplicativo desde 2020. Nós fizemos o primeiro break, dia 1º de julho, né, junho de 2020. E desde lá as reivindicações elas não mudaram muito, né? Elas permaneceram as mesmas em alguns pontos e aumentaram, acrescentaram mais reivindicações por falta do próprio aplicativo em tentar sanar esses problemas, né? Na época, nós ainda pedíamos reajuste de taxa, né? Reajuste do quilômetro rodado, que esse reajuste ele pudesse ser anualmente, de acordo com o IPCA, porque senão o entregador ele perde muito poder de compra, e essa é a principal reivindicação que nós temos até hoje, né? No caso, nós tivemos uma adesão muito grande, né, de todo o país. Alguns estão iniciando essa manifestação antes daquilo que foi combinado para o país todo, mas o dia 1º ele será um ponto-chave para todo o país, né? Nós acreditamos que será a maior, né, até hoje, o maior break já realizado e de uma forma mais estratégica, porque nós não vamos para um ponto só concentrar e manifestar, nós vamos realmente brecar os shoppings e os centros comerciais que têm o maior fluxo de pedidos, né, de saída de pedidos, para que realmente isso não aconteça, né? Estamos buscando aí o apoio do comerciante para que ele desligue realmente a plataforma, para que a gente possa ter um êxito, porque eles também pagam uma taxa altíssima, né, para a plataforma, para poder estar anunciando, vendendo através dessa plataforma.
Mas dessa vez é uma mobilização que unifica trabalhadores ligados a várias plataformas. O que muda em relação ao primeiro break?
Desde 2020, nas minhas contas, esse vai ser o quinto break, né? Se você for contar desde do início da pandemia que a gente começou a lutar pelos EPIs necessários para combater o vírus. Hoje o que está mudando é como eu falei, né? As demandas elas permanecem a mesma por falta de retorno dos aplicativos. O que muda é o que apareceu mais demandas. Né? Uma demanda que surgiu nesse intervalo de tempo é a questão do pedido duplo. Hoje um entregador ele ganha uma taxa para entregar um pedido. E se, um exemplo, você pedir e o seu vizinho pedir junto, e esse pedido no mesmo estabelecimento, em estabelecimentos próximos, esses dois pedidos vai ir para um único entregador. E aí esse entregador, ele faz os dois pedidos ganhando praticamente uma taxa só, né? Ou uma taxa de 30% ou uma taxa de 50%. Ele não ganha as duas taxas.
Um estudo organizado pela Oxford apontou que os aplicativos em funcionamento no Brasil não oferecem condições mínimas de trabalho. O que explica esta nota tão baixa do Brasil?
Eu acompanhei esse estudo também, né? Hoje o aplicativo que teve uma nota maior dentro do território brasileiro foi de 2 estrelas, sendo que vai de 0 a 10, né? Eu creio que o fator que teve mais responsabilidade em relação a isso foi justamente a falta de condições para que esse trabalhador possa atuar, né, nas ruas. Porque se eu preciso de um banheiro, eu tenho que recorrer a um restaurante que muitas vezes ele não me autoriza. Se eu tenho que ir ao shopping, eu tenho que deixar minha bag lá fora, na moto, entrar e muitas das vezes ainda tenho que explicar para o segurança o que, que eu vou fazer lá dentro, né? E aí é muito complicado esse acesso a um banheiro, que é algo tão simples, né? Tão fisiológico, tão de necessidade coletiva e que não é pensado nessa parte. Se eu quero beber uma água, eu tenho que comprar, porque muitas das vezes os estabelecimentos também não fornecem essa água. Então, essa precariedade do mínimo básico, eu creio que é o que levou, né?
Abel, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, meu amigo. Esses espaços, eles são importantíssimos, né? Para a categoria, para o movimento, para que a sociedade civil venha escutar e entender, né, as demandas.
Emília, voltamos com você aí no estúdio.
É isso aí. Muito obrigada, Afonso. Muito obrigada, Abel, pela participação aqui no Programa Central do Brasil. Bom, a sugestão cultural desta quinta é para falar de uma mini turnê que irá divulgar o disco Acesa, da cantora recifense Alessandra Leão. As canções que fazem parte do repertório tratam de vida, espiritualidade e transmutações pessoais da artista. Evocam a fé e a festa de tradições musicais do Nordeste a partir do coco e arranjos que vão do som eletrônico aos sopros das cirandas. O show chega em primeira mão dia 31 de março em João Pessoa, amanhã em Recife e no dia 2 de abril lá em Fortaleza.
Parada Cultural.
Sou quem amava, sou quem amo e amarei. O teu grito que cantei, sou o mar que sussurrava.
Olá, eu sou a Alessandra Leão. Essa semana a gente está fazendo o lançamento do meu disco novo, Acesa, por 3 capitais do Nordeste. No dia 31 a gente está no Vila do Porto, junto com a participação especialíssima da mestra Odete de Pilar, mestra Ana do Coco e mestre Janduí. No dia 1º a gente vai estar em Recife com a participação do grupo Bongá, onde a gente vai fazer uma homenagem ao nosso amigo Guitinho. E no dia 2 de abril a gente está em Fortaleza, no Cine Teatro São Luís. No palco comigo, Tamire Silveira, Sofia Freire e Guilherme Kastrup. Esperamos todo mundo para celebrar, dançar e se pôr em movimento. Axé para nós, um beijo grande.
Bom, o Programa Central do Brasil está chegando ao fim, mas antes de encerrar, aproveito para te lembrar que também estamos no YouTube. Para assistir esta edição ou outras que já foram ao ar, ou até acompanhar o programa em tempo real, basta acessar o canal do YouTube da Rede TVT ou do Brasil de Fato, ok? Bom, eu agradeço a sua companhia e te encontro amanhã. Até lá, tchau!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.